para mais um Arquitetos do Brasil. Hoje, junto com Valdemir Cambiuti, nosso arquiteto de soluções.
E Marcos Christen,
arquiteto de
infraestrutura.
Exatamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre
autenticação e autorização.
Exatamente.
E identidade.
Exatamente.
Então assim, vou começar?
Vamos.
Isso é importante. Só para começar, né? Entre todos os tópicos de arquitetura, os mais recorrentes: autorização, autenticação, identidade e segurança.
Posso lhe fazer uma lembrança?
Pode falar.
IT Pros. Sim. Este Arcas é também para vocês.
Isso. Não espero que tenham vários aí assistindo.
Exatamente. Então, este Arcas é para desenvolvedores e IT Pros.
É isso.
Desculpa.
E o super importante, se você olhar esses vários elementos de segurança, identidade, autorização, eles aparecem do lado de login, monitoração, validação. Mas eles são super importantes. E por isso que é importante o IT Pro estar conhecendo.
Exatamente.
Tá? Essa semana eu falei com algumas empresas, teve uma especial que estava num projeto construindo um novo controle de acesso para o sistema. Então, assim, o que eles comentaram comigo? Que eles estavam adotando um modelo baseado em roads, ou roads authorization. E até comentei, eles estão trabalhando com o authorization manager. Então, bacana, uma solução, várias empresas estão usando esse tipo de infraestrutura. Ao mesmo tempo, eu perguntei para eles se qual era o mecanismo, ou o tipo de interface, ou API que eles estavam usando para a aplicação interagir com o ASMAN, né, o Authorization Manager. E aí eu comentei com eles o Enterprise Library 4.1. No Enterprise Library 4.1, a gente tem vários exemplos, né, uma infraestrutura interessante para você trabalhar de forma bem flexível com tipos diferentes de autenticação e autorização. E o Hands-on Lab da Enterprise Library 4.1 está bem legal também, eu indiquei. Porém, surgiu um ponto aí que a gente até vai fazer a nossa conversa agora do Arcast. Se eu tiver um cenário onde eu gostaria de ter uma independência do provedor de identidade, para onde eu vou?
Legal.
Boa pergunta.
É, porque hoje nós podemos ver, se você usa ASMAN, você é fixado no Active Directory.
Exatamente.
Só você não tem.
Que é o caso deles, por exemplo, eles têm lá um cenário onde tem um AD, vão fazer a autenticação no AD.
Que é, não é errado, um ótimo mecanismo para usar o AD como Identity Provider, que é um provedor de identidades. Mas eu acho que o problema vem mais forte quando você pensa sobre a integração de vários tipos de empresas.
Isso, começa a ter vários cenários e múltiplas plataformas na mesma solução.
Exatamente, se você sai do seu domínio local para um domínio entre empresas, o domínio na nuvem local.
Isso.
O que, que o mercado está pedindo? O mercado está pedindo uma abstração entre a autenticação e a autorização.
Quer dizer, tornar mais independente a implementação desses dois componentes, né?
Exatamente. Que o desenvolvedor não se preocupa mais sobre o parte de autenticação. Significa que ele vai só tratar o parte de autorização em cima das informações que ele recebe de uma identidade, de um provedor de identidade que ele confia.
Que pode ser qualquer um.
Pode ser qualquer um.
De novo aparece o conceito de desacoplamento.
Exatamente. Nós temos aqui um desacoplamento. Que posso definir desacoplamento, eu chamo isso também de uma abstração. Significa que você não se preocupa mais em cima do nível de autorização. Você recebe simplesmente uma classe, que é o Windows Identity Foundation.
Ah, então já tem um cara chamado WEF.
Exatamente, que é o antigo Genoa Framework, que você pode criar ou programar a sua parte de autorização dentro da sua aplicação. So, um exemplo fácil, que eu tenho uma página que eu gostaria de usar a autenticação ou a autorização, que eu gostaria de ter um mecanismo. Quando eu acesso a página, automaticamente ele vai fazer um redirect para um SDS que é dentro, configurado dentro no webconfig, que eu confia, que eu tenho também um certificado. Eu recebo depois, em cima dessas definições, uma página de autenticação do SDS. Só não tem nada com a sua aplicação. Quando eu faço a autenticação, que pode ser em cima do próprio AD ou de um outro provedor de identidade, que nós chamamos agora esse conceito aqui, chama-se Secure Token Service, tá?
É um STS.
Que que esse STS pode ser o ADFS 2.0 da Microsoft, que é o Geneva Server, ou pode ser um OpenDS, ou outro STS, ou um próprio STS que você pode escrever. Então, so, eu vou formalizar e vou criar meus tokens com meus claims aí dentro. Eu vou ser redirected para esse STS. Esse STS abre a página de autenticação, coloca meu user and password aí dentro. Em cima disso, ele vai criar o token com os meus claims que eu preciso. Eu vou entregar esses claims para a aplicação. E a aplicação vai consumir esse token com os claims e usar para tratar o parte de autorização.
Ou seja, então eu libero acesso a algum recurso a partir de um conjunto de declarações.
Exatamente.
Esse token de segurança que é navegado.
Eu acho que fácil aqui é o role.
A credencial não navega mais pela rede.
Não.
Ele navega esse claim.
É, ela não navega entre a aplicação e o STS.
Ok.
Ela navega entre você e o STS.
Sim, porque você está fazendo a sua autenticação.
Exatamente.
Local.
E se você já fez uma vez a autenticação, você pode usar uma terceira parte, que é o parte do card space.
Sim, na ponta do cliente eu posso aproveitar o card space.
Exatamente, que é um repositório de claims, de tokens, visual. Significa que próxima vez eu acesso a mesma aplicação,
posso escolher um dos claims.
Exato, ele vai me mostrar já um claim, uma cartão de formato, cartão de crédito, que eu posso clicar, eu posso acessar automaticamente a aplicação.
Essas declarações, dependendo do tipo de aplicação, eu posso adicionar outros atributos, criar novas declarações dentro desse meu token.
É, como que funciona isso? Isso é interessante. Você define dentro da Metabase e dentro do seu webconfig file, você define quais declarações você precisa. Significa que a sua aplicação precisa o role, o membership do um exemplo, membership do Active Directory do Group Membership.
Ok.
Exatamente. Você define se no webconfig, você tem outra declaração que você precisa que chama cargo. E quando o STS agora recebe a redirection, então, vou fazer um exemplo de novo. Você acessa a página da sua aplicação.
Sim.
O STS, ou a aplicação vai fazer redirection para o STS.
Okay.
No STS eu já cadastrei esta endpoint, que chama entidade endpoint. Então, o STS já sabe, em cima das definições do seu webconfig file, do seu metabase, quais declarações ele precisa. Isso significa que ele já conhece quais declarações ele precisa.
E já está esperado pela aplicação.
Exatamente. E em cima disso, ele acessa já os provedores, os que nos chama attribute stores, para criar esses atributos. Porque às vezes você gostaria...
Ah, pode ser atributos dinâmicos, inclusive.
Pode ser atributos dinâmicos. É importante também que esses atributos não precisa... origin desses atributos não precisa ser do mesmo store. Só você pode pegar...
Eu posso combinar, então, diferentes fontes para gerar um novo token com atributos dinâmicos para atender vários tipos de aplicação.
E você pode fazer transformações. Significa que sua aplicação precisa sempre um atributo que chama group. Ou grupo. Vamos pegar português, grupo. Mas talvez no attribute store, ele vem com group, em inglês.
Você transforma.
No cima do seu STS, você vai transformar em cima de uma especificação que sua aplicação consegue consumir.
No final, a gente já viu no mercado aí cenários de controle de acesso que fazia manualmente todas essas transformações. Então a empresa implementava, e você implementava, estendia, né, ações de transformação sobre o AD. O que está acontecendo agora é que via WIF com o STS, o Tribute Token, e usando ainda o Card Space na ponta, essa infraestrutura já é nativa do ambiente, do sistema operacional e da minha infraestrutura de solução.
Ele é simplesmente em cima dos padrões AWS Federation, AWS Trust, que são padrões da WWW. Significa que você não tem uma coisa, isso não é uma invenção da Microsoft, é um standard em cima do mercado.
Por isso que é padrões abertos. Né?
Exatamente, são padrões abertos, é importante também. Esse token, ele é em cima de um XML, em cima da especificação do SAML 2.0.
Ah, isso que eu ia perguntar, existe também um protocolo para navegar o token, Que é em cima de SEMO 2.
Não para navegar, é uma especificação em cima do SEMO. Exatamente. Uhum. Significa que você pode entregar esse token, esse XML, que é encriptado em cima de SSL, para qualquer tipo de aplicação que consegue consumir esses tokens.
Fico independente de plataforma. Ou seja, estou aderente ao SEMO 2, eu consigo ler e consumir.
Exatamente. Mas um outro, acho que o aspecto interessante é, se você tem agora uma outra empresa que gostaria de consumir sua aplicação, mas ela tem um próprio Active Directory, você pode criar, ou outro Identity Provider, pode ser OpenDS, uhum. que você gostaria de ter, e você pode criar um STS lá na ponta, e você pode fazer uma federação entre dois STS.
Uhum.
Significa que o token do STS da sua localidade remota, significa a sua outra empresa, ele entrega para o STS da sua aplicação, que nós chamamos Relying STS, e este STS pega o token e transforma ele no formato que você pode consumir.
Ou seja, tem uma relação de confiança e tem uma possibilidade de trafegar esses tokens entre redes.
Mais ou menos a mesma coisa que você pode fazer entre federações e entre Active Directory.
Uhum.
É o mesmo assunto, só em cima de standards ou padrões abertos, não em cima de RPC ou outro assunto que é muito dedicado para uma tecnologia única.
Uhum.
Tá? So, aqui, agora é interessante, você pode criar uma aplicação que pode ter federações com vários outros identity providers com STS, eles podem consumir esta aplicação sem precisar fazer logon no seu STS.
Significa que a gente está indo para um cenário de single sign-on?
Exatamente.
Tanto que a gente está misturando várias infraestruturas, local, hospedado em hosters locais e nuvem. Eu estou indo realmente para o modelo de single sign-on?
Exatamente.
Real.
Exatamente. Isto é single sign-on, porque você faz uma vez um logon e você usa as declarações para autorizar acesso para a aplicação. Se você não replica, isso é importante, nunca informações do seu identity provider, seu usuário, senha entre as STS, entre os provedores de identidades. Isso uhum. é muito importante. Seu conceito não é assim que eu tenho um usuário, preciso replicar ele porque ele precisa ser igual.
Entendi.
Não. Você faz logon na sua, no seu domínio.
O token tem a relação de confiança e garante.
Exatamente. O resource STS confia nesse STS que teve, você fez o logon, ele entrega o token com os claims para esse STS, e esse STS confia, ou a aplicação confia em cima desse STS. So, para vocês, é totalmente transparente. E se você gostaria, por exemplo, acessar agora uma aplicação, ou tem uma aplicação que você criou na web.
Uhum.
Você fala, não, essa aplicação é uma coisa pequena, mas um dia para o outro você gostaria de usar ou providenciar essa aplicação para o mundo inteiro.
Uhum.
Como é que você faria? Simplesmente você coloca o Identity Provider para o LifeID.
Uhum. Por exemplo.
That's it. Aí você não precisa mudar nada na sua aplicação.
Uhum. Esse tipo de solução acaba atendendo os dois cenários, o cenário corporativo de empresas e o cenário de ASV, em soluções SaaS.
Exatamente.
Você consegue criar dois grandes cenários de autenticação e autorização usando uma independência de plataforma real e um single sign-on sobre um CBA, um claim-based authentication.
Exatamente, porque assim você pode garantir uma integração entre vários tipos de provedor de identidade sem mexer na sua aplicação. E você pode integrar a nuvem sem problema. Então você tem hoje o Access Control Service na Windows Azure, que fornece para você, não um Identity Provider, uhum. ele fornece para você um STS de Relying Parties.
Uhum.
So, ele tem a capacidade que juntar todos os STS de Identity Provider, você ponta para Windows Azure e ACS, e o ACS faz para você as transformações e entrega este token para sua aplicação local.
Uhum.
Assim você pode criar uma aplicação, um exemplo, local, de SaaS ou o que você quiser, e você pode providenciar um single sign-on mundial para todas as suas
transformações clientes. Ocorrem lá na nuvem.
É transparente para você.
Perfeito.
Parece complexo. Eu acho que estou sugerindo para todo mundo acessar o MSTN Geneva.
Isso que eu ia perguntar. Uma empresa que assistiu agora, que gostou do cenário de WIF, né, uhum. o Identity Foundation, que ela precisa fazer? Em que momento a gente está no WIF, está em beta? O que ela precisa fazer para começar a trabalhar com
ele isso? Ele está beta 2 hoje, mas ele já
está
super estável. O que eu estou sugerindo para todo mundo é que baixar o Identity Training Kit.
Já tenho um Identity Training Kit para baixar.
Esse Identity Training Kit tem milhões de exemplos, que é super legal, que já tem se você tem uma página, ask.net, ele cria para você automaticamente chamar um SPS, ele cria para você os webconfig files, você já pode começar a testar todas as partes do SPS. E depois disso, seria interessante baixar o próprio Genoa Framework, acho que msdn.com/Geneva já tem informações.
Que mantém ainda o codinome
antigo, ele está em cima da linha de forefront.
Tá.
Em cima disso, seria bom também baixar o SDK, que está no mesmo lugar. Em cima com todo esse conjunto, com SDK, com Geneva Server, Geneva Framework, ADFS 2.0 e WLIF, e com o Identity Training Kit, você já consegue começar a testar toda parte do Identity. Se você quer fazer uma extensão para a nuvem, você pode simplesmente também baixar o Access Control Service Kit, Training Kit, ou Windows Azure.
Sim.
E você pode integrar o STS com a nuvem.
Perfeito. Última pergunta. A gente começou falando que o mundo mudou. Né? O que, que você vê para o IT Pro com esse tipo de cenário? Qual que é o impacto para o IT Pro?
É importante que, como que nós sabemos agora que a parte de autorização é tudo no lado do IT Pro, porque ele precisa criar agora os tokens que precisa ser entregue para o próprio...
Ele administra esse cenário de provedores independentes.
ADF 2.0 é uma ferramenta para o IT Pro, para criar os tokens, claims, transformações, federações. Ele é responsável para toda essa parte.
Quer dizer, então tem um impacto direto para ele?
Muito forte. Vai ser muito bom para ele, porque não tem mais problemas de a aplicação funcionar nesse momento, na produção não funciona mais, por causa de autenticação. E o programador, o desenvolvedor, não tem mais a liberdade para criar um certo tipo de bagunça.
Cada um a solução, um cenário.
Exatamente. Cada um seu cenário, cada um tem uma banca de dados, é tudo unificado, standardizado. Então, eu acho que para a parte de desenvolvedor tem um impacto, não é tão grande, e para a IT Pro ele precisa adquirir novas capacidades para entender também o lado do desenvolvedor.
Seu blog tem mais informações também sobre Geneva, né?
Temos muitas informações. Se alguém quer mais exemplos, se gostaria de ter uma apresentação nossa, manda via blog.
Manda
e-mail. Podemos atender as necessidades.
Perfeito.
Eu acho que seria legal depois você falar um pouquinho da parte dos novas classes do WF.
Muito bom. Então, no ArtCast futuro, vamos falar um pouquinho mais sobre como é que é o desenvolvimento que a gente tem, qual que é o impacto para a aplicação em relação aos namespaces do Geneva e do WF.
Legal?
Beleza? Então, até o próximo ArtCast. A gente se vê daqui a pouco.
Obrigado.